Uma boa noite. Privilégio a gente poder ouvir da palavra de Deus de tantas formas, né? Queria agradecer a Laís e ao Abner, que de uma forma tão linda, artisticamente, ilustram a introdução dessa mensagem. O nome dessa música se chama Retrovisor. Ela foi composta por um homem de Deus chamado Vitor Valente. E ela tem um contexto muito específico, não sei se você conseguiu reparar, mas havia... Há uma pessoa com uma dúvida na fé, há uma pessoa que não consegue encontrar Deus em várias situações. E num segundo momento, a gente já tem uma resposta de Deus, em que Ele pergunta em que lugar você me colocou, em uma estante ou no retrovisor. Eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Sabe, gente, é verdade que nós nos relacionamos com Deus de muitas formas. Mas em muitos momentos nós deixamos Deus do lado de fora da porta. Em muitos momentos nós fechamos a porta do nosso coração, nós vivemos a nossa vida, nós vivemos o nosso casamento, nós vivemos a nossa carreira, nós vivemos a nossa escola, a nossa faculdade, deixando Deus do lado de fora da porta. Como se a qualquer minuto que eu precisasse, eu pudesse abrir a porta e deixar Deus entrar, Ele resolve meu problema, e eu continuo deixando Ele do lado de fora. Nós temos verdadeiras dúvidas na nossa fé, nós temos verdadeiras crises de fé, porque deixamos Deus do lado de fora da porta. Olhamos para Deus como se num retrovisor. E nós nos perguntamos por que é que nós não experimentamos mais, por que é que Deus não vai ao nosso encontro, por que é que Deus não responde, por que Deus não cura, por que Deus não age. Quando na verdade Deus está se movendo na terra em todo o tempo. Deus se move através de nós a toda a realidade, mas nós o deixamos do lado de fora da porta. Essa mensagem é uma mensagem intitulada As Quatro Portas, porque é um movimento em que nós podemos viver para que Deus possa entrar nas portas que nós abrimos e para que nós possamos entrar na porta que Ele abriu. E tem um texto na Bíblia muito interessante. Na verdade, meus irmãos, eu vou pedir a tua licença exegética, porque é um texto que, na realidade, ele não tem porta, ele tem telhado. Mas ao usar o telhado, essas pessoas abrem portas espirituais que elas talvez nem imaginassem. Ao entrar pelo telhado, essas pessoas vão abrir portas, que nós vamos ver ao longo do texto, que elas não tinham noção de que abririam. E por que uma mensagem de portas quando não há portas? É que a gente já começa a lembrar que a nossa fé indica que Deus abre portas aonde não tem, que Deus faz caminho aonde não há. Não interessa se o homem abriu a porta, se Deus abre, ninguém fecha. Então, nesse momento em que não tem porta, nós vamos abrir as portas do nosso coração, junto com isso, abrir as nossas Bíblias, em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler na NVI, então, se você tiver no telefone, boa noite muito especial a você que está conectado com a gente, ao redor de todo mundo. Nós teremos, e eu falo isso sempre, nós não estamos ligados pela internet, a internet é ferramenta. Nós estamos ligados pelo poder do Espírito de Deus que nos une todos como uma só igreja. Marcos 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava lá. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Porém, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Preste atenção, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala desse jeito? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus logo percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ele ao paralítico, disse, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Ele é inusitado. Ele, por um lado, tem aspectos que poderiam até ser cômicos, porque você tenta imaginar alguém abrindo o telhado, colocando alguém. É uma cena muito criativa para a gente poder pensar. E para ajudar a gente a entender esse texto, eu coloquei quatro portas aqui em cima, que são as portas que esse texto vai abrir na nossa vida. Coloquei quatro portas aqui que vão ilustrar o que aconteceu naquele texto. Meus irmãos, Jesus estava na cidade de Cafarnaum, numa casa. Pessoas souberam que ele estava lá e se ajuntaram para ouvi-lo pregar. O fato é que encheu tanto que não havia nem lugar para entrar pela porta. E quatro homens abrem o teto, pegam uma maca com um paralítico. Nós não sabemos se eles eram amigos íntimos, se eles eram pessoas de fé, mas nesse momento não é o que mais vai importar para a gente. O fato é que eles tiveram fé em Jesus, a ponto de rasgar um telhado, ter todo um trabalho para que aquele homem pudesse encontrar com o próprio mestre. Aquele homem tem um encontro com Jesus. Jesus, ao ver a fé que aqueles quatro homens tinham, diz, filho, seus pecados estão perdoados. Enquanto ele fala isso, os fariseus, mestres da lei, eles diziam e raciocinavam no seu íntimo. Gente, eles estavam pensando. Eles não estavam falando, eles estavam pensando. Quem é esse que diz curar milagres? Quem é esse? E Jesus, lembrando-nos o que o salmista diz, ainda a palavra não nos chegou à boca, mas tu já conheces. Ele vai no profundo da crise de fé daqueles homens e diz assim, ei, ok, é mais fácil então eu dizer para ele, levante sua maca e ande? Tá bom, filho, levanta sua maca e anda. A Bíblia diz que aquele homem levantou com a maca na mão, foi curado, saiu, e eles começaram a glorificar a Deus. Portas foram abertas nessa história. Mas nós vamos então direto para a nossa primeira porta, que eu vou intitular aqui como a porta da fé. A porta da fé foi aberta naquele tempo. Aqueles homens, aqueles quatro homens, eles abrem uma porta de fé. Irmãos, é bem verdade que a gente entende fé como algo muito teórico, como algo muito subjetivo. Mas a fé bíblica, ela tem um caráter muito prático. A fé bíblica, ela tem um agir. A fé bíblica, ela tem um impulsionar. Ela nos move, ela nos movimenta. Jesus, ele é impactado com a fé daqueles homens, que sem abrir uma boca, mas agindo, demonstram muita fé. Eles fizeram de tudo para que um paralítico chegasse até Jesus, porque eles tinham fé que Jesus podia curá-lo. Eles se movem abrindo uma porta onde não há. Eles abrem não a porta da casa, não um buraco no telhado, mas eles abrem naquele ambiente uma porta de fé. Sabe, nós precisamos na nossa vida abrir essa porta. Nós, como crentes, filhos de Deus, muitas vezes nos comportamos como diz um pastor preletor do Summit, tipo, falar nisso, faça sua inscrição no Summit, venha, é muito bom, vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. O Greg Rochelle, um dos principais preletores do Summit, ele escreveu um livro chamado Cristão Ateu. Muitas vezes nós vivemos como cristãos ateus, mas aqueles homens nos dão uma aula de fé. Nós não sabemos o nome deles, nós não sabíamos como eles eram, mas eles dão uma aula para nós, mostrando que as circunstâncias, os impedimentos, as barreiras, os diagnósticos, as dificuldades, a falha humana, a impossibilidade, não são maiores do que a fé que há em nós. Aqueles homens nos mostram que tudo é possível, de fato, aquele que crê. De uma forma prática, eles se movem. Irmãos, tem tanto crente por aí, dizendo que tem fé, mas fica parado, lamentando a vida. Fica parado, esperando que, de repente, talvez alguma coisa possa mudar, que começa a murmurar. Irmão, que coisa feia é um crente que murmura. Porque ou nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, ou nós não cremos, porque é se ela está, Ele é o bom pastor, que não deixa nada faltar. Ele é aquele que abre qualquer porta na nossa vida. Ele é aquele que derrama cura. Ele é aquele que provê ainda quando a dispensa está vazia. Se mova em fé. Não fique parado. Ficar parado em fé não é uma realidade. Se mova em fé. Eu acho tão lindo quando eu vejo o pastor Clóvis contar histórias de como ele se moveu em fé. Como ele se movia em fé vendendo bala no trem, né, pastor? Como vendia, ele se movia em fé procurando emprego de Deus, foi mudando a vida desse homem de Deus, dessa família. Porque só experimenta aquele que se move. Irmão, só pisa na água quem sai do barco. Só atravessa o mar quem bota o pé primeiro. Só tem uma experiência com Deus quem abre os telhados e abre portas. Nós precisamos viver em fé. Nos mover em fé. Eu queria te ajudar a entender como é se mover em fé. A Bíblia, ela fala muito de fé. Muito. Tem um livro, o livro de Hebreus, que ele tem textos riquíssimos. Que caberiam mensagens, caberiam livros. A respeito apenas de versículos. Mas sabe, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tem um texto muito curioso, em que o autor desconhecido diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. Vou repetir: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. Irmãos, esse texto, que a gente passa batido. Esse texto ele está no capítulo da Galeria da Fé. Provavelmente a gente muito pouco parou nesse texto. Ele nos dá uma ferramenta de como andar em fé. E eu vou te explicar por quê. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Primeira sentença. Pela fé, ali talvez fosse mais adequado, segundo os textos originais, através da fé. Por que nós temos fé? Nós entendemos que o universo foi formado pela palavra. Algumas bíblias vão trazer a ideia de que os mundos foram formados pela palavra. Isso nos confunde. Não estamos falando aqui dos marcianos, dos ETs, não é isso? A palavra mundos, e o livro de Hebreus, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Ela é uma palavra chamada raion. Raion, ela é usada em muitos momentos para mundos, diferentes dimensões, diferentes mundos. Então, se a gente pegar uma linguagem um pouco mais contemporânea, talvez do gibi, pastor Rogério que adora, nós estamos falando aqui de um metaverso, ok? Vou pegar essa linguagem aqui para a gente poder entender. Dois universos que se relacionam mutuamente, ok? Então, se você quiser saber mais sobre isso, o pastor Rogério, no final do culto, ele vai atingir aos melhores gibis, para que você possa entender um pouco mais a respeito do metaverso. Mas o metaverso são dois universos. Pastor, tá bom, que doideira é essa? Estamos falando do mundo físico e o mundo espiritual. Dois mundos que existem mutuamente. Então, pela fé, nós entendemos que o mundo físico e o espiritual foram formados pela palavra de Deus. De modo que o que se vê, o mundo físico, não foi feito do físico, mas foi feito do espiritual. Ou seja, pela fé nós entendemos que os dois mundos existem, ok? Pela fé nós entendemos que nós vivemos esse complexo de espiritual e físico. E aquilo que é físico não foi feito pelo que é físico, mas foi feito pelo mundo espiritual. Irmãos, viver pela fé é viver movido pelo mundo espiritual. Porque o que nós vemos aqui neste tempo muda. As estações, elas mudam. O pastor Gustavo pregou algumas semanas sobre as estações. Em alguns momentos nós estamos no verão da nossa vida, em alguns momentos nós estamos no outono da nossa vida, em alguns momentos nós estamos no inverno, em alguns momentos nós estamos na primavera, em alguns momentos nós estamos no leito do hospital, em outros momentos nós estamos numa festa de aniversário, em alguns momentos nós estamos viajando para fora do Brasil, em outro momento nós estamos guardando muito dinheiro. Em um momento alguns estão solteiros, no outro alguns casam. Posso ouvir um glória a Deus por isso, Yuf? É isso. No tempo certo. Ei, irmão, está pensando em arrumar uns negócios que está difícil. Os meninos são devagar, uma doideira. enfim, assunto para o Yuf no sábado. Mas vamos lá, parênteses fechado. Nós não nos movemos, segundo Paulo, pelo que vemos, porque o que vemos é passageiro, nós nos movemos pelo que não vemos. Isso é tão verdade que aconteceu algo na vida do profeta Elias que remete a essa história e talvez ilustre a realidade de viver pela fé. Elias, enquanto era alimentado por corvos, Deus dá uma ordem a ele. Elias, vá até a casa da viúva de uma viúva na cidade de Serepta, que ela vai te alimentar, que eu já dei ordem para que ela te alimente. Irmãos, o que é que eu entendo deste texto? Elias, vai para a casa da viúva que ela vai te alimentar. Eu já cuidei de tudo, está tudo resolvido. Você vai chegar lá, vai ter um quartinho pronto para você, vão deixar um Kit Kat lá na cama, bonitinho, shampoo pronto, toalhinha, do jeito que a gente gosta de ser recebido. Beleza. Elias vai até Serepta. Ele chega lá, a viúva não tem dinheiro, não tem como nem se sustentar. A viúva de Serepta, ela não tinha condições, ela estava passando por uma dificuldade, o pouco que ela tinha não dava nem para a família dela. Mas Deus havia dado uma ordem. Não ainda no mundo físico, mas havia dado uma ordem no mundo espiritual. Existem comandos que Deus dá, ainda naquilo que é invisível. E Elias vivia pela fé. Elias vai até a casa daquela mulher. E Elias dá uma ordem de provisão e aquela mulher, ela tem um milagre da provisão na sua vida. E ela não só sustenta Elias, como ela também passa a sustentar a sua casa. Viver nessa realidade dos dois mundos é viver na realidade de Abraão. Romanos capítulo 4 diz o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança acreditou, tornando-se pai de muitas nações, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, que havia já tocado o mundo espiritual, mas foi fortalecido na fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se mover nessa realidade é se mover compreendendo que a ordem que Deus já deu será cumprida. É entender que Deus lhe dá palavras. É entender que antes mesmo do povo atravessar o mar, Deus já havia dado uma palavra a Moisés: Moisés, você vai encostar o cajado na água e o mar vai se abrir. Já estava determinado. Uma palavra já havia sido dada. Davi foi ungido rei enquanto havia outro rei no lugar. A Bíblia diz que quando Davi é ungido, Saul ainda era rei, porque aquilo não era um movimento físico, era um movimento espiritual que ungia Davi como rei, segundo a voz, a rema, a palavra de Deus. Deus dá ordem, ele dá a palavra, pela ordem do invisível, o caos tomou forma e se tornou o mundo que nós vivemos. Por isso, meus irmãos, nós não podemos andar pelo que vemos, nós não podemos nos mover pelas circunstâncias, porque nós não somos seres que apenas temos essa realidade, o mundo espiritual nos afeta. Por isso, nós precisamos ter autoridade em Cristo para profetizar, dizer as palavras de Deus, pedir a Deus que cure, porque ainda que no mundo físico uma cura de um câncer seja improvável, quando vem uma ordem do mundo espiritual, irmãos, quando vem uma ordem do mundo espiritual, não há tumor nesse mundo que resista. Quando vem uma ordem do mundo espiritual, não há porta de emprego que se feche. Quando vem uma ordem do mundo espiritual, Jesus mesmo morto volta à vida ressurreto, glorificado. Quando há ordens do mundo espiritual, não há nada que nos impeça, não há morte, não há vida, não há demônios, não há potestade, não há dificuldade financeira, não há divórcio. Nada impede quando Deus dá uma ordem. A palavra que criou o mundo é a palavra de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Escute, você que está em algum lugar, talvez num CTI nessa hora. Deus tem poder para levantar você da tua cama. Enquanto aqueles homens chegavam com fé, o Senhor só respondeu uma coisa: vá. Enfim, levanta e anda. Ordem do mundo espiritual. aquele que tem um nome acima de todo nome, ao qual toda a terra se curva. Ele dá ordens no mundo espiritual, a porta da fé foi aberta. E quando a porta da fé foi aberta para aqueles homens, a porta da cura foi aberta por Jesus. Ô, irmãos, quando nós abrimos a porta da fé, Jesus começa a abrir portas. Quando a gente abre a porta da fé, Jesus começa a abrir portas de provisão. Jesus começa a abrir portas de renovo. Jesus dá fôlego àqueles que estavam cansados. Dá esperança a quem estava sem. Mas aqui, nesse texto, ele abre a porta da cura. E sabe, é uma cura muito diferente daquilo que nós achamos. Porque quando nós falamos de cura, nós imediatamente pensamos, e nós devemos pensar assim e ter fé, que nessa porta de cura, paralíticos ficam em pé. Eu creio nisso. Eu creio que cegos podem tornar a ver, ainda que seja de nascença. Eu creio que surdos podem ouvir. Eu creio que Deus, o Deus do ar aqui, do Novo Testamento, Deus que estava em Cafarnaum, é o Deus que está andando no nosso meio, é o Deus cuja presença está no meio de nós, é o Deus que curou o paralítico, que cura os aleijões da nossa vida. Mas sabe, algo interessante acontece aqui. Os homens foram levar aquele paralítico. Eu imagino a expectativa daqueles homens. Imagina, você leva seu amigo com dores, seu amigo com enfermidade. Ele vai ser curado por Jesus. Vamos abrir o telhado, vamos descer uma corda, vamos criar algum jeito, fazer um cálculo matemático, abrir uma planilha no Excel, calcular todos os custos, ir à venda, comprar, planejar, fazer o orçamento, executar. Estava tudo certo. E aí, quando chegar lá, Jesus vai curar. Ok? De repente, aqueles homens que não têm nome, mas eu vou imaginar que um deles se chama Joseph, ok? Joseph. Eu imagino Joseph olhando para os seus amigos e falar, bom, porque eles mostram, eles colocam um paralítico na frente de Jesus e Jesus abre a porta da cura, mas a fala de Jesus foi, os seus pecados estão perdoados. Eu imagino Joseph olhando para os amigos falando, bom, é mais ou menos o que a gente achou que ia acontecer. Não era muito bem a expectativa, né? O nosso esforço. Afinal, o rapaz continua sem andar. Sabe, eu imagino o Joseph meio, tá bom, ok, ajuda também, perdão de pecados. Fechamento contigo, pai. Mas se puder dar uma forcinha para o varão andar. Sabe, eu consigo talvez imaginar, e olha, o texto não fala disso, é a minha mente criativa, então você me perdoa em nome de Jesus, mas é a minha mente criativa. Talvez houvesse ali alguma frustração naquele tempo. Mas eu imagino mesmo, porque aqueles homens foram uma expectativa de cura. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz quando Deus te desvia do que você quer para te dar o que você precisa? O que você faz quando Deus desvia o que você quer para te dar o que você precisa? Aquele homem, ele podia viver sem andar, mas ele não podia viver um pecado dele. Aquele homem, de alguma forma, Deus podia prover várias coisas para ele. Aquele homem podia viver com seus aleijões, com a sua paralisia, mas ele não iria a lugar nenhum se os pecados dele não fossem perdoados. Porque essa vida é muito curta para trocar a vida eterna pela cura física. O que nós não entendemos é que a cura de Jesus, ela não é apenas cura física, ela é cura do espírito e cura da alma. Entenda algo aqui, antes mesmo de Jesus curar a paralisia, e ele curou, antes mesmo de Jesus dar uma ordem ao corpo, e ele fez aquilo que nada, ninguém pode fazer. Foi assim, os teus pecados estão perdoados, você está curado, as correntes que te prendiam não prendem mais, os vícios que te amarravam não te amarram mais. Na mente judaica, era muito comum entender que a paralisia dele era fruto do pecado, e aí o texto faz ainda mais sentido. Na mente judaica, nós vemos isso no relato do Evangelho a respeito do homem cego de nascença. Quando perguntam, Deus, quem foi que pecou, seu pai ou sua mãe, para que ele fosse cego desse jeito? A mentalidade judaica, ela traz a cura, a dor física, como consequência do pecado dos seus antepassados. O que Jesus está dizendo ali, é que ele, mostrando para nós, é que ele não fica na superfície, ele vai nos porões da alma. Ele mostra para aqueles judeus, olha, se aquele homem tem algum pecado na sua história, se a sua família tem algum pecado, se isso é fruto, eu estou rasgando o seu escrito de culpa agora. Esse é Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Esse é o maior milagre, o maior movimento de cura que pode acontecer na sua vida. Talvez você esteja clamando há anos por uma dor em alguma articulação. Talvez você esteja clamando há anos para ter filhos. E Jesus não cura você fisicamente, eu entendo a sua agonia, mas o que Jesus tem para te oferecer é muito maior. Jesus, ele te oferece uma vida eterna. Jesus oferece aquilo que médico nenhum pode resolver. Ele rasga o seu escrito de culpa. Você estava condenado à morte, mas agora está condenado à vida por meio de Cristo Jesus. Jesus, ele não apenas cura fisicamente, mas ele vai ao nosso encontro e nos dá o que tem de mais precioso, a vida eterna. E com esse passaporte, irmãos, que é muito melhor do que um passaporte vermelho, um passaporte azul carimbadão para ver o Mickey, é o passaporte das mansões celestiais. Com esse presente, um dia, nós estaremos lá, paralíticos de pé, todos os cegos enxergando, no lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais guerra em Israel, onde não haverá mais guerra no Irã, onde não haverá mais guerra na Ucrânia. Estaremos juntos, eternamente, louvando ao nome do Senhor. Porque o que nós recebemos é isso. Jesus tem o poder para curar não apenas o aleijão da perna, mas ele cura o aleijão da alma. Isso revela que nós não precisamos buscar aquilo a Deus por aquilo que ele quer nos dar. Nós devemos e precisamos buscar a Deus por aquilo que ele é. Porque quando nós buscamos por aquilo que ele é, nós não encontramos apenas a cura física, nós encontramos além. E aí é um dos versículos que eu mais amo na vida, o Yuf sabe, eu falo isso o tempo todo. Aí nós entendemos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A festa nos céus estava acontecendo ali em Cafarnaum, irmãos. Havia muita gente se alegrando, muita gente entendendo que Jesus estava curando. Mas no meio daquela multidão, uma terceira porta é aberta. A porta da fé foi aberta por aqueles homens, a porta da cura foi aberta por Deus. De repente, um grupo de homens, chamado mestres da lei, conhecido como os mestres da lei, abrem essa porta. É uma porta que não é muito boa de abrir, na verdade. Ao contrário das duas outras, essa porta aqui ela é difícil. É uma porta que ela é fácil de entrar, mas muito difícil de sair. É a porta da dúvida e da incredulidade, da falta de fé. Os mestres da lei, conhecedores da palavra, conhecedores da Torá, conhecedores do profeta, dos profetas, os irmãos, eles sabiam, provavelmente o Antigo Testamento muito mais do que a gente que está aqui. Eles sabiam do Deus que tirou os hebreus do Egito. Eles sabiam da história de Eliseu que eu contei. Eles sabiam do maná, pão vivo, pão de vida que desceu do céu. Eles sabiam que Deus fez todas as coisas, mas eles resolveram abrir a porta de fé, abrir a porta da dúvida. Sabe, às vezes nós estamos caminhando com Jesus há muito tempo, há pouco tempo, ou não caminhamos com Jesus. Mas essa porta se torna a sua maior companheira. E talvez você tenha chegado nessa noite, eu pregando aqui sobre fé, sobre cura e o seu coração fechado. Eu queria dizer a você, você está nessa porta. Se coisas que foram lidas aqui, textos que foram lidos, coisas que foram faladas, se o teu coração não tem possibilidade de acreditar, você está aqui, na porta da dúvida. Que porta difícil. Essa porta, e ela seca os rios da nossa vida. Essa porta aqui, ela faz o mundo perder um pouco da cor. Essa porta aqui, ela gera amargura. Ela gera ansiedade, ela gera depressão. A porta da dúvida gera briga em casa. A porta da dúvida gera ex-pastores, ex-líderes, ex-líderes de célula. A porta da dúvida faz com que pessoas que sentavam e nos bancos dessa igreja não sentem mais. A porta da dúvida é uma das portas mais difíceis da alma. Existem pessoas que conhecem muito sobre Jesus, mas entraram nessa porta e se tornaram meros conhecedores de um livro, não seguidores do Deus do livro. Essa porta, ela é muito difícil. Essa porta, ela faz com que os cânticos que nós cantamos sejam músicas, com que a palavra que nós lemos seja letra. Essa porta, ela fecha os nossos olhos. Fecha mesmo. Porque, sabe, Deus continua se movendo. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ok? Todas as manhãs. Então, se você está vivo aqui, você crendo ou não, as misericórdias do Senhor foram derramadas sobre a tua vida. Me diga qual o motivo para você não ter morrido durante a pandemia. Pessoas morreram. Porque aprouve ao Senhor te dar cura e te manter de pé. Deus se moveu na sua vida. Deus se moveu na vida deles e Ele permitiu levar. Deus está se movendo no nosso meio. Enquanto nós estávamos aqui cantando, Deus estava se movendo, porque quando nós louvamos ao Senhor, algumas muralhas da nossa vida vêm caindo. Quando nós louvamos ao Senhor, espíritos imundos são expulsos. Ah, quando nós louvamos ao Senhor, nós temos um ambiente profético, como viveu Eliseu. Sabe, Eliseu, o pastor Humberto outro dia perguntou para a gente com quem que você se identifica mais na Bíblia. Depois de Jesus, o meu cara favorito, meu Deus, Jesus é o nosso Senhor, mas o meu personagem favorito é Eliseu. Eliseu é fantástico. Eliseu, ele não tem medo de nada. Eliseu, ele estufa o peito e ele fala. Eliseu fala, ele fala para os reis. Eliseu, ele fala com os discípulos. Eliseu faz um machado flutuar. Gente, isso é lindo. E uma vez Eliseu, ele conseguiu, relatado em 2 livro de Reis, capítulo 6, irritar o rei da Síria. Mas o profeta conseguiu irritar um rei. Às vezes a igreja, apenas um parênteses, esquece que a nossa palavra, ela vem apenas do alto. E os governos desse mundo não podem guiar a palavra que vem de Deus, apenas o próprio Senhor. Então que nós, uma igreja, sejamos como Eliseu, a gente pregue o evangelho, ainda irrite pessoas. Ainda e vá contra pessoas não gostariam de ouvir. Se Deus botou a palavra, pregue. E Eliseu fez isso. O rei da Síria se irritou tanto com ele, presta atenção nisso, se irritou tanto, que mandou que um exército inteiro cercasse a cidade que Eliseu estava. Gente, um homem contra um exército. Na verdade, eram dois. Porque a Bíblia fala que junto com Eliseu, ali na casa dele, morava um servo. Irmãos, de repente, o servo, ele acorda. Ele vai fazer ali seu misto quente, passar um café de manhã. Ele olha pela janela. Ele vê em volta da cidade que tem uma multidão. Ele vê em volta da cidade que tem um exército enorme na frente dele. Ele abriu essa porta aqui, ó, da dúvida. Gerou desespero. Ele falou, Eliseu, mestre, e agora? Ele abriu uma porta, irmão. Ele fechou o olho. Ele estava vendo o que é físico. Não é necessariamente errado. Não é necessariamente uma falha. Mas ele estava vendo o mundo físico. Era um exército para matar Eliseu. E se iam matar Eliseu, ele estava lascado. O moço de Elias, de Eliseu, o servo de Eliseu, segundo a Bíblia, abriu essa porta e foi falar com Eliseu. Eu imagino a cabeça daquele menino, alguém novo. Eu imagino o número de dúvidas, o número de ansiedade que aquele moleque estava vivendo. E ele fala com Eliseu. Irmãos, a resposta de Eliseu é a seguinte: ei, garoto, não tenham medo. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. Senhor, disse Eliseu, abre os olhos do menino para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo. Oh Deus, sabe o que acontece? Sabe como Deus reage à dúvida? Quando nós abrimos os nossos olhos, Deus derrama poder sobre nós. Sabe, eu amo a apologética, eu amo a defesa da fé, mas só o que convence o homem do pecado é o poder do Espírito Santo de Deus. Não há remédio nesse mundo melhor que a dúvida, da dúvida melhor do que o poder de Deus. Eu lembro, uns anos atrás, um menino ateu, chegou aqui, a mãe dele pediu para eu discipular um menino ateu. Eu não sei, pastor Tiago, como discipula um menino ateu, mas eu tentei. Comprei o livro do Ravi Zacarias, um dos melhores apologetas que a gente tem. Comprei e dei para o menino. Comecei a estudar toda semana, estudava o menino. Toda semana. Argumento da fé, quantos cientistas cristãos ganharam o Nobel da Paz, o que é que Harvard diz, por que Harvard foi fundado, a primeira faculdade do mundo foi uma faculdade de pastores, não sei se você sabe disso, foi uma faculdade de pastores, Princeton, Cambridge, Harvard, Berkeley, todas essas faculdades são faculdades que nasceram como seminário de teologia, e eu contava isso para o menino incrédulo, estava dentro dessa porta aqui, irmão, trancado nela, e aí eu, num passo de fé, falei para ele, olha, eu só vou te fazer um último pedido, então vai no retiro pra gente. Ele não tinha dinheiro para pagar, irmão, mas eu ando em fé. Esse negócio de dinheiro é... Porque quando Deus dá uma ordem, o dinheiro aparece. A gente, segundo nosso pastor, o dinheiro segue a visão. Porque o dinheiro segue a ordem de Deus. Foi, menino, você vai com a gente lá. O moleque foi. Retiro aconteceu. Uma bênção, maravilhoso. Marcamos o discipulado. O menino chega no dia na minha sala, pega o livro. Joga o livro em cima da minha mesa e diz, pastor, não preciso mais de apologética. O Senhor Jesus me resgatou e salvou a minha vida. Acabou, irmão, a dúvida. Acabou a dúvida. O que é mais fácil? Seus pecados estão perdoados. Ou então levanta, pega a tua maca e anda. Para um coração aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Se você clamar a Deus... Deus cura a tua dúvida com o poder do alto. Ele tira a escama do teu olho. Ele vai ao encontro do teu coração. Ele move as paredes da tua casa, se ele quiser. Ele te dá sonho. Ele te dá visão. Ah, irmão, quando a gente está sem fé, você está sem fé. Você chegou aqui sem fé nessa noite, deixa eu te dizer. Hoje o Senhor, ele quer acender uma chama no teu coração. Você chegou sem rei nada. Pastor, eu sou ateu. Não, rei nada. Meu irmão, você veio aqui hoje para eu falar de falta de fé com você, Deus preparou e marcou o teu encontro com Ele nessa noite. Aqueles que chegaram aqui sem fé, pastor, não tem mais jeito, meu casamento acabou, não tenho mais fé. Ah, Deus trouxe você aqui para ouvir que só acaba quando Ele diz que acaba. Que a palavra dEle é a única palavra que dá início, meio e fim das coisas. Sai dessa porta em nome de Jesus. E aí, aqueles homens abriram a porta. Os mestres da lei abriram a porta do seu coração. Abriram a porta da dúvida. Mas tem uma última porta. Essa é a porta. Os homens abriram a porta da fé. Deus abriu a porta da cura. Mestres da lei abriram a porta da falta de fé, da dúvida. Jesus abriu a porta do milagre. Na verdade, eu gosto muito de entender que Deus não nos dá milagres, mas que Ele é o nosso milagre. Sabe, quando pessoas estavam com fome, reunidos ouvindo Jesus falar, ele pega 5 pães e 2 peixinhos. Pega um McFish espiritual e dá comida para todo mundo. McFish é bom, né? Estou com uma pena, McDonald's abriu, fechou, não consegui comer, mas vamos lá. McFish, pão e peixe para todo mundo. Beleza, todo mundo alimentado, cheio. E aí, de repente, Jesus fala assim, ó, vamos lá para o outro lado. Atravessa aí. Vamos atravessar o mar. Os discípulos entram no barco, vem uma tempestade. Jesus aparece na tempestade. Falei, sou eu. Não tema. Aquiete-se, diz ele ao mar e à tempestade. Milagre de novo. Ele atravessa. Chega do outro lado. Ele fala assim, vocês estão aqui porque estão esperando pão. Mas eu sou o pão vivo que desce dos céus. E aquele que comer de mim jamais terá fome outra vez. Enquanto alguns esperavam um milagre, Jesus dizia: eu sou o maior milagre, eu sou o milagre, o poder de Deus na tua vida, pão vivo que desce do céu, aquilo que tem poder, escute isso, para restaurar a sua casa, para restaurar a sua vida nesta noite. Não é apenas que você fique de pé, mas o próprio milagre, o poder de Deus sobre a tua vida, o pão vivo que desce do céu. Porque enquanto as portas eram abertas, entenda isso, no final deste texto, Jesus curou a paralisia, Jesus curou o pecado e Jesus curou a falta de fé. Porque quando Deus se manifesta, as doenças deste mundo são curadas, sejam externa ou internamente, Ele é o nosso milagre. Eu sou, diz Ele, eu sou a videira verdadeira, Ele disse, eu sou o bom pastor, Ele disse, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo. Irmãos, nessa noite, Jesus te trouxe aqui porque Ele quer te convidar a entrar na porta que Ele está abrindo. Sabe, portas na sua vida abrem e fecham toda hora. As oportunidades vêm e vão. Mas há um texto que mexe comigo, quando Ele diz: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Sobre a tua depressão, Ele pode fechar uma porta nessa noite. Sobre a tua crise financeira, Ele pode fechar uma porta nessa noite e abrir outra agora. Porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. Pastor, não tem porta, Ele abre o telhado. Pastor, não tem telhado, Ele abre o mar. Pastor, não tem mar, Ele faz caminho no deserto. Pastor, não tem deserto. Irmão, Ele faz qualquer coisa, Ele dá um foguete para você. Ele estende a mão e Ele te leva. Entenda a história desse paralítico. Ela nos impacta. Porque Jesus, nessa história, abriu 4 portas diferentes, entrou por elas, mudou a realidade. Aqueles que tinham dúvida não tem mais, aqueles que tinham pecado não tem mais, aqueles que estavam paralisados não estão mais. Oh Deus, o mesmo Jesus de Cafarnaum está aqui nessa noite. Ele só está te esperando rasgar o telhado. Eu só espero que você rasgue os telhados da vida e abra portas. Irmãos, ainda, novamente, ainda que não tenham portas, Deus abre. Nós não sabemos quem são esses homens, nós não sabemos quem é o paralítico, nós não temos ideia, mas nós conhecemos o nosso Deus, que é aquele que fez tudo isso. Nós só precisamos depender dEle. Aprender sobre isso. Sabe, existe um músico na história, nosso maestro, bispo, com certeza conhece, um homem chamado Johann Sebastian Bach, um dos maiores músicos da história. Um músico, gente, que para a música clássica e para todos nós, ele marcou a era. Ele dividiu antes e depois da música. Compositor, centenas, centenas de obras difíceis, lindas, mas... Maestro, ele era salvo por Jesus. E quando ele escrevia as partituras dele, maestro, ele tinha uma fala, ele escrevia um negócio no final. SDG. Todas as partituras de Johann Sebastian Bach tem escrito SDG. Significa Solo Dio dai Gloria. Só a Deus a glória. Quando você pega as partituras da sua vida, as paralisias, os pecados, a falta de fé, e você escreve SDG, Ele começa a fazer aquilo que só Ele pode fazer. Ele abre as portas. Talvez você tenha chegado aqui desesperado, com gente que você ama no final, desenganado por todo mundo, com seu casamento já em ruínas, vivendo só na mesma casa. Uma crise financeira que você não sabe como vai pagar uma conta amanhã. Numa dor de relacionamento, talvez um relacionamento abusivo, se sentindo escravo de alguém. Talvez você seja a pessoa com aleijões na perna, com dores incessantes. Você veio aqui ter um encontro com Jesus de Cafarnaum. Você veio aqui. Não foi à toa nessa noite. Jesus, ele está abrindo uma porta na sua vida. Ele está te convidando a ter fé, movimento. Não andar pelo mundo visível, mas andar pela ordem invisível de Deus. Escute o que Deus está falando no seu coração. Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele termina. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la.